Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje, o tema é por que você não precisa de 10 mil seguidores no Instagram para poder vender. Vamos lá? E olha só, estamos chegando no episódio 200. Tá um pouco longe ainda, tem umas semanas, mas enfim, eu tô super empolgado e com certeza 200 vai ser um período pra sentar e reavaliar, mudar algumas coisas, ver o que vai acontecer daqui pra frente. Se você tem algum feedback sobre o podcast e quiser mandar pra mim no Instagram, eu vou ouvir com muito prazer, muito carinho, tá? Inclusive, essa semana provavelmente ainda vou falar sobre o áudio, né? Como o áudio tá virando, na verdade nem virando, como o áudio tá se consolidando como uma mídia insana. E a gente vai conversar bastante sobre isso daqui pra frente também. Mas hoje o assunto é outro. Até esse assunto foi ideia da Maria Rita, inclusive, né? A gente tava conversando, Falei, pô, você tá com alguma ideia de alguma coisa? Ela falou, pô, por que você não fala sobre isso? Eu falei, boa ideia. É um assunto que é relativamente debatido no mercado, mas eu queria deixar meus dois cents a respeito de por que você não precisa de 10 mil. Eu tô usando 10 mil como exemplo porque é uma marca, é uma coisa isso no Instagram, né? Muita gente busca os 10 mil, aquela coisa toda. Muita gente vende treinamento focando no 10 mil justamente porque tem muitas pessoas que têm essa visão de que, olha, a hora que liberar link, beleza, aí eu vou conseguir fazer vendas de verdade, etc. E não é bem assim a história, né? A história é bem diferente. Eu conheço muita gente que tem menos de 1000 contatos que vende mais do que quem tem 100 mil contatos, às vezes. 100 mil contatos é ótimo, né? 100 mil seguidores, né? E daí pra mais, inclusive. Então, tem alguns... eu acho que essa é uma trava muito grande da parte de quem vende. Eu, por exemplo, sempre trabalhei com um público muito mais qualificado, né? Infelizmente, eu falo infelizmente porque, lógico, eu gostaria de atingir muito mais pessoas, mas não é muito meu estilo, entendeu? Eu falo normalmente com quem já tem algum nível de experiência. Às vezes, quem chega e está começando agora no mercado vai se identificar comigo e vai começar a acompanhar dali para frente. Mas, no geral, eu estou falando com quem já é profissional, né? Eu não faço um trabalho tão grande de formação. Isso qualifica muito o meu público também, né? Porque eu estou falando de problemas do dia a dia, do profissional de marketing digital, né? Então, eu não tenho números absurdos. Eu não tenho números... assim, tipo, meu Deus do céu, excepcionais. Por exemplo, eu faço live toda quarta-feira, né? Eu voltei a fazer as lives porque... Enfim, olha só que engraçado isso, eu vou fazer um parênteses. Antes eu fiz algum teste com lives, eu fiz live direto e eu parei de fazer porque eu não tava ganhando seguidores com as lives, né? Lembra lá atrás, nesse ano, quando eu virei e falei assim que eu ia parar de produzir conteúdo para ganhar seguidores? Então, foi quando eu fui avaliar justamente que a função da live não era ganhar seguidores. A não ser que eu fizesse um collab, eu fizesse ações específicas para isso, né? Como, por exemplo, fazer uma promoção, algo do tipo onde a pessoa pode me marcar e publicar no stories dela. Se eu não tivesse direcionado... Se eu direcionar para isso, beleza, mas enfim. Eu tava fazendo live para conversar com as pessoas e tava esperando seguidores, o que é uma coisa totalmente doida. E agora eu tô na minha 13ª live consecutiva de quarta-feira. E o número de pessoas é praticamente o mesmo. O número é praticamente o mesmo em todas as lives. Fica ali oscilando entre 35, às vezes quando tem muita gente, vem 50 pessoas. São números, inclusive, menores do que eu tinha antes, né? A concorrência de lives hoje está muito grande, mas eu faço por relacionamento. Eu vou te falar uma coisa, eu vendo nas lives. Uma live de 40 pessoas, eu vendo treinamento ads avançado de R$1.700, R$2.000, entendeu? Então, eu faço aberturas só para quem está na live. A pessoa que quiser entrar precisa... mandar mensagem para mim, eu crio um link direto para ela, e é surreal, porque é um público pequeno, entendeu? Se você for pensar do ponto de vista de volume, não faz sentido nenhum. Eu tenho uma lista de e-mail muito maior, né? Eu tenho audiência no Instagram, é maior, na verdade, se eu posso fazer alguma coisa no feed, alguma coisa assim, enfim. Tem muitas outras oportunidades para eu poder vender, mas com uma audiência pequena, se ela estiver qualificada, você consegue fazer um belo de um estrago. E eu acho que muitas vezes as pessoas ficam com medo. Eu falo às pessoas porque, assim, eu tenho muito medo de vender, né? Até hoje é uma coisa que para mim é difícil de fazer. Não acho fácil vender, né? Eu vendo porque... Muitas vezes eu vendo porque eu preciso vender, entendeu? Tem que vender, entendeu? Pô, minha empresa precisa crescer, né? Então, eu tenho que vender. Então, conforme o tempo vai passando, você vai ficando menos desconfortável. Para quem não gosta muito de... Para quem não tem essa facilidade de... Ah, tal, compra, não sei o que lá. Você vai ficando menos desconfortável. E acreditar muito no teu produto ajuda horrores. Aliás, para quem não gosta de vender, não acreditar no produto é uma coisa surreal. Você não vai conseguir vender, tá? Então, uma das primeiras coisas aqui é acreditar realmente no teu produto e na transformação que ele causa. Porque fica muito mais fácil, né? É a minha situação com o SMXP. Eu fico impressionado de quem é profissional de marketing digital e não entra no SMXP. De verdade, não tô falando isso aqui, ó, de verdade, não tô falando isso aqui para vender para você agora. Eu tô falando porque eu acho uma coisa surreal, entendeu? Tem muito conteúdo bom, tem mentoria, aula toda semana, consumo no aplicativo, né? E assim, o ambiente que foi criado no SMXP é incrível, é maravilhoso, as pessoas se apoiam, né? Não é um ambiente que tem assim zero conteúdo tóxico, entendeu? Que é uma coisa que assim, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente chora junto eventualmente, né? É uma coisa assim muito família mesmo. Então, para mim, quando eu vejo o valor que o SMXP gera e o poder de transformação que ele tem, é muito fácil virar para mim e falar assim, tipo, olha, você precisa entrar, né? Porque eu sei que a pessoa vai entrar e se ela, né? Porque aí tem um lado da pessoa, né? Se ela participar, se ela interagir, se ela se aprofundar, eu sei que isso vai causar um impacto profundo no negócio dela, né? Então, tem algumas coisas que nem, por exemplo, o podcast mesmo. Poxa, de vez em quando entra uma pessoa no SMXP por conta do podcast. Se você somar 2 meses, poxa, aí já é uma outra coisa interessante. Podcast não tem uma audiência super grande, porque quem está interessado em estratégia digital, né? É um público muito qualificado, é um público muito específico. Então, o próprio tópico aqui já limita bastante o público. E às vezes é o seu caso também, né? Todo mundo começa por algum lugar e o padrão, a normalização é com audiências menores mesmo, né? Não é o comum, não é o padrão você ter audiências muito grandes. Agora, de novo, se você me ouve com alguma frequência, você sabe que eu vou defender você construir audiência com todas as minhas forças. Eu acho que é uma das melhores estratégias que você pode ter. Investir na tua audiência e cativar a tua audiência, construir comunidade em volta da tua audiência. Então, eu quero que você consiga milhões e milhões e milhões de seguidores, tá? Não tô falando em nenhum momento que isso não é importante ou que também não deveria ser uma prioridade. Eu acho que até pode ser uma prioridade em muitos casos. Mas eu vejo que, às vezes, as pessoas não querem bem uma audiência. Elas querem vender. Elas querem sustentar um estilo de vida X. E, às vezes, para ter um estilo de vida X, você não precisa da audiência que você acha que você precisa. Né? Então, se você começar a fazer contas do número de pessoas que você precisa comprando produtos de você todos os meses para poder sustentar um estilo de vida que você acha legal e que te permite crescer, permite você fazer as coisas que você quer, né? E permite você ter liberdade, né? Tudo isso é mágico e, de verdade, 10 mil seguidores, você realmente não precisa disso e não precisa de grandes audiências, você não precisa de uma lista gigantesca de e-mails para vender. Na verdade, quanto menor a tua lista de e-mail, maior costuma ser a taxa de abertura, porque se você fizer um bom trabalho, é uma lista ultra qualificada. Tem uma coisa no mercado, tem uma questão que é, especialmente quando você trabalha com um público menor, você dá uma atenção um pouco mais individual, né? E isso tem um valor muito grande, porque tem toda a personalização, a pessoa sabe um pouco mais quem você é, você atende mais pessoas, você fala com essas pessoas no direct, você responde o e-mail dessas pessoas, né? Então, isso tem um valor muito grande, porque não dá para comparar você ter um relacionamento profundo com uma audiência de 2, 3 mil pessoas versus você ter uma audiência de 50, 60, 100, 200, 300 mil e ter um relacionamento muito de publicar e dar um likezinho no comentário e agradecer a pessoa, entendeu? São coisas diferentes. Então, a audiência menor, ela facilita muito você vender. Então, é um mito que você precisa de muita gente, que na verdade é o oposto. É o oposto, tá? A verdade verdadeira é que é mais fácil você vender para audiências pequenas. E eu gostaria que isso fosse algo mais comum no mercado, né? De novo, você vai lutar para crescer a tua audiência, vai lutar para crescer teu negócio, vai lutar para escalar, mas é muito mais fácil vender quando você é pequeno, porque as pessoas conseguem associar melhor aquilo, por exemplo, teu conteúdo com a tua personalidade, com a tua pessoa, com você, sabe que você é acessível, sabe que dá para conversar. Muitas vezes você conhece a vida da pessoa, sabe mais sobre detalhes sobre as pessoas que estão te seguindo, né? Uma coisa que eu gosto de fazer lives é que assim, tem uma galera que sempre volta, né? Eu acabei de comentar aqui no Instagram, tem o Marx, né? É o eu.marx. Ele direto tá nas lives. Fazia um tempo que ele não entrava. Ele entrou e falei, pô, cara, você entrou, que bacana. Ele foi lá comentar no meu último post. Eu falei, pô, cara, foi bom te ver na live hoje. Porque, assim, eu sei quem ele é, entendeu? Eu tô sabendo. E daí tem o pessoal do SMXP que, tipo, são meus amigos. Parece que eu tô super em casa. E o pessoal do SMXP entra, dá aquela coisa boa no coração, sabe? Você fala assim, poxa, eu tô em casa, sabe? Eu tô à vontade, porque eu conheço essas pessoas, eu sei a história da vida delas. Então, assim, eu acho que muitas vezes o mercado, ele empurra você para conseguir resultados extraordinários, eu acho que você deve buscar isso, de verdade. Eu acho que essa deve ser uma meta. Mas para conseguir os resultados muito agressivos, você precisa passar por uma escada. E a gente acaba nem comemorando as coisas, sabe? Quando você chega no certo patamar, você para de comemorar aquela grana que está entrando todo mês, né? Aquela venda que você faz antes, que lá no começo era tão difícil fazer, né? Então, quando você acredita que você não precisa de ter uma audiência grande para poder vender, você vende para a audiência que você tem. E quando você vende para a audiência que você tem, eu vou te falar uma coisa, você vende. E é uma coisa assim que é muito uma virada na forma como você pensa, né? Eu me recuso a usar mindset nesse caso, mas é muito uma virada de você olhar e identificar as oportunidades que você tem. Tem muita gente, por exemplo, que com um grupo fechado no Instagram, perdão, no WhatsApp, consegue vender muito bem. Né? Consegue fazer entrega por Instagram, consegue fazer uma entrega direto nas lives, consegue fazer entrega com perfil fechado no Instagram, consegue fazer uma entrega com reunião no Zoom, né? Então tem muitas oportunidades de monetização e eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam esperando chegar num certo patamar, porque fala assim, ah, o que, que vão pensar de mim se eu não tiver uma grande audiência? Mas ninguém se importa. Bom, não, peraí, eu vou corrigir isso aqui. As pessoas se importam, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui. Tá, as pessoas se importam sim com o tamanho da sua audiência. E normalmente quem fala que não se importa, se importa. Tá? Eu descobri isso, infelizmente, na prática. Né? Muitos amigos sempre falavam, ah, tal, não importa, mas são as pessoas que estão seguindo as pessoas que têm mais audiência. Eu já falei sobre isso antes. Né? Então, assim, olha, vou corrigir, né? Vou enfatizar. O tamanho da sua audiência importa e ela impacta na autoridade que você tem. Tendo isto em mente, não é a única forma de você ter autoridade e não é essencial para você poder vender. É uma coisa legal de ter e serve muitas vezes para você poder escalar um negócio para um outro patamar. Mas, poxa, assim, o que a maioria... Eu já fiz várias pesquisas, tá, com alunos. O que a maioria das pessoas quer em termos de resultado financeiro, tá, você consegue com audiências bem pequenas. Tá bom? Bem pequenas, bem menos de 5 mil pessoas, inclusive. Né? Mas eu não vejo tantas iniciativas assim. Parece que o profissional fica esperando, se matando que nem, por exemplo, o Instagram hoje está... O Instagram basicamente um devorador de profissional de marketing digital. Crescer no Instagram é cada vez mais um desafio. Você precisa se dedicar bastante para poder crescer. E às vezes a pessoa demora para crescer e nisso as coisas vão passando e ela acaba desanimando e fala, não, então eu tenho que testar outra coisa. E fica indo para um lado, indo para o outro, faz uma coisa, faz outra. E é o que eu mais vejo hoje. As pessoas não terminando ou não investindo o suficiente numa boa ideia ou num bom nicho que eles começaram. Porque desanimam muito cedo, porque tem expectativa de ter audiência. A audiência é um privilégio. Não é algo que você tem direito, então isso tem que ser conquistado mesmo, mas aí de novo, conquistar uma audiência menor é muito mais fácil, e é um período absolutamente incrível que não volta mais, tá? Não volta. Eu não tenho uma audiência tão grande, mesmo assim, eu não consigo mais responder todas as mensagens, não dá, e não é porque, eu não consigo sentar, me organizar para sentar, para responder, é porque eu tenho uma quantidade de energia durante o meu dia, né? E essa energia é limitada, e a minha habilidade de tomar boas decisões no dia também é limitada, né? Então a gente vai desgastando conforme o dia vai passando. Então se eu gasto o dia inteiro respondendo as pessoas, isso me toma muita energia, né? Então eu tenho que escolher, eu vou responder às vezes o que está mais fácil, o que está mais cômodo, ou o que apareceu naquele momento, porque aí tem os alunos, aí você, tipo, são centenas de alunos, né? Muitas vezes tem uma demanda alta, então você tem que priorizar os alunos para você poder responder. Por isso que eu gosto de live, por isso que eu estou fazendo podcast diário, é a minha forma de poder continuar compartilhando, continuar crescendo minha marca. Mas, de novo, esse período do começo, essas amizades e essas pessoas que formam a base do teu negócio, isso é mágico, sabe? São pessoas que você nunca mais vai esquecer. Hoje eu olho para minha empresa, hoje eu olho para o meu negócio, eu lembro tanto das pessoas que estavam comigo ali desde o começo, e tem gente que está até hoje, sabe? Uma dessas pessoas trabalha comigo, inclusive, que é a Laina, né? A Laia. Poxa, a gente se conhece desde sempre, assim, sabe? E é super gostoso. Tem o Temo também, tem um podcast que chama Social Media Cast, ótimo podcast. O podcast mais antigo, inclusive. A gente começou o podcast junto, a gente tinha o mesmo nome praticamente. E depois eu falei, pô, não, vocês já começaram, manda ver e tal. E o podcast dele está aí até hoje, muito legal. Mas, tipo, a gente se conhece há muito tempo. Então, tem muita história, sabe? Muita coisa legal. Tem a Carol Lima também, que, poxa, amiga de tantos anos. Aí você vê as pessoas que se transformaram, os ídolos que se transformaram em amigos. Ídolos no sentido, né? Que são pessoas que você admira muito. Tipo, o Inagaki, o Ednei, né? Que são pessoas que eu gosto demais no mercado hoje. Então, é um período muito gostoso, né? Essa parte quando você tem pouca audiência menor, né? E eu vejo que as pessoas querem acelerar. E, de novo, tem que crescer. Mas aí tem um benefício. Cada estágio do negócio tem o seu benefício, tá? E eu acho que, estrategicamente falando, é esse meu papel hoje aqui. Virar para você e falar, seja lá o momento que você tá, você tem um benefício por estar no estágio que você está, né? Que nem hoje. É, um dos benefícios que eu tenho, eu não sou... De novo, eu não tenho uma audiência enorme. Então, eu consigo fazer várias coisas ou mudar as coisas sem que tenha um impacto grande no mercado. Você pega um grande player do mercado, se ele fizer uma mudança um pouco mais drástica, pode prejudicar o negócio dele, né? Eu tenho uma liberdade um pouco maior para testar. E quem está começando tem isso, né? Tem uma liberdade maior para testar, para pivotar, para colocar novos produtos, para entender o comportamento, para conversar com as pessoas, né? E isso é algo que eu vou te falar que é fundamental. É você fazer pesquisa e entender o que o seu público pensa. Sempre que você puder, faça pesquisa, faz um Google Forms mesmo, mas faça pesquisa para entender. As pesquisas, eu estou falando de uma forma genérica, mas normalmente elas têm que ser direcionadas para um objetivo específico. Bem, lá atrás, 5 anos atrás, quando a gente foi criar o SMXP, eu fiz uma pesquisa, como eu tenho esses dados até hoje, teve mais de 100 respostas. Mas assim, quantas pessoas eu precisava de audiência para ter uma resposta, mais de 100 respostas? Eu não precisava de muita gente, eu só simplesmente pedi para as pessoas responderem. Tinha alguns alunos já na época, tá? Claro, não estava começando do zero, né? Mas enfim, eu perguntei lá, poxa, quanto você está disposto a pagar? Quais são os assuntos? Como que você está vendo o mercado hoje? O que, que você está identificando de problema? Porque aí eu trouxe essa narrativa para um produto. Então, esse processo de pesquisa de mercado, quando você tem uma audiência menor, é muito bacana. É muito bacana. Inclusive, tem pessoas que responderam esse formulário, que eu acho massa. Eles responderam esse formulário, eles estão na SMXP até hoje, né? Então, participaram da pesquisa de concepção, né? E assinaram e continuam lá. Marcinha Seschini. Poxa, Marcinha Seschini é outra que está lá desde sempre também. É simplesmente incrível. Então, meu foco hoje aqui era fazer você se sentir bem com a situação onde você está agora, seja onde for. E não importa se você tem 80 anos de mercado e tem uma audiência pequena, né? Nossa, pessoas mais incríveis. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Sabe o Seth Godin, né? Seth Godin é um dos maiores nomes da história do marketing digital. Esse cara, tipo, enfim, tá ali no hall junto com Kotler e outros grandes nomes. E ele tem uma audiência menor do que a maioria dos gurus que você vê da internet. O guru, não tô falando no sentido... O guru tem uma conotação negativa, né? Eu não queria dar uma conotação negativa, mas tem uma audiência bem menor do que a maioria dos grandes profissionais que tem audiência no mercado hoje no Brasil, né? Mas lá na frente, você vai ver quem que vai ser lembrado pra caramba, entendeu? Então, assim, o trabalho que você faz, com quem você faz e como você faz, isso importa. Isso importa. E não é um fator que limita a tua grana, né? De repente, você vai ter uma audiência pequena, mas vai se especializar em produtos que tem ticket mais alto, né? Ou em produtos que têm recorrência, que vai garantir uma fidelidade ali daquelas pessoas que estão lá, porque você tem um relacionamento com elas de forma contínua, né? Tem muitas, muitas oportunidades. A gente pode conversar um outro dia aí sobre essa questão dos produtos em si associados a essa questão, mas busca audiência, busca crescer, que isso seja algo importante para você olhar, mas ao mesmo tempo não deixa isso te travar. Eu sou um bom exemplo de como você pode vender, mesmo não tendo audiências grandes. Eu falei da minha história lá atrás. Aliás, eu vou contar o meu primeiro produto. Meu primeiro produto digital foi um webinar ao vivo. Eu não sei o que, que me deu. Eu sempre gostei de conteúdo. Eu parei até de fazer, né? Olha que loucura. Mas eu não tive... Eu tinha uma audiência praticamente zero, pequena mesmo, né? E depois de um evento maior, que foi o Social Media Week, Social Media Brasil, né? Na verdade foi antes disso. Puxa, eu dei umas palestras, ajudei umas pessoas, comecei a falar sobre métricas e lancei um curso de métricas e um de planejamento mais avançado. Tanto de métricas como de planejamento eram cursos avançados. Então, eu queria pegar profissionais que já tinham experiência. Não preciso nem te falar que isso não foi uma ideia muito legal, né? Você pega lá 2011, 2012, vai pegar quem é avançado. Quem que era avançado nessa época, entendeu? Não tinha muita gente, tem quem queria ser avançado. Mas eu sempre tive esse pé no avançado e eu falava avançado porque tinha um vínculo com negócios. O contexto era esse, né? Pouco do marketing digital naquela época era direcionado exclusivamente para negócios. E essa sempre foi minha pegada, né? Trazer estratégia, trazer negócios, porque vem muito da minha formação, enfim, né? E, poxa, acho que, se eu não me engano, a primeira turma foram 18 pessoas, 20 pessoas. E um número muito legal, criou um link no Pagar.me é outra coisa hoje, né? Pag Brasil, criou um link no Pag Brasil, mandei para as pessoas e elas compraram, eu mandei, gerei certificado manual, mandei para as pessoas depois, tem até hoje esse template de certificado. E assim, eu dei aula no meu quarto e a Maria Rita estava na cama com o notebook vendo os comentários. Sabe, tipo, assim, é muito nostálgico até pensar, mas ao mesmo tempo, olha só, foram quase 20 alunos ou 20 alunos, não sei, audiência minúscula, e eles entenderam que eu poderia gerar um valor, porque eu tinha feito um trabalho de agregar um grande material para poder passar para eles, né? Então, não estou te falando para fazer nada que eu não tenha feito, né? E nada que eu não continue fazendo agora, né, porque eu continuo vendendo assim e consigo vender produtos de ticket um pouco mais alto dessa forma também. Tem outros, enfim, tem várias outras coisas para a gente conversar, mas destrava, tá? Destrava, não compara e executa, né? Que é isso que está no topo do meu livro, inclusive. Eu vou repetir mais vezes para você, porque eu quero que você guarde muito bem isso. Destrava, não compara e executa. Porque isso é muito importante, tá bom? Seja lá onde você está, você tem uma vantagem, você pode escolher aproveitar a vantagem ou olhar para as vulnerabilidades de onde você se encontra agora. E eu vou recomendar você olhar para as suas vantagens, eu estou te falando uma delas, né? E mesmo se você já tem uma audiência grande, eu sei que você quer crescer mais, né? Mesmo se você tem uma audiência aí com milhões, às vezes, de pessoas, né? Que tem algumas pessoas que seguem, que tem milhões de seguidores, que eu sei. Enfim, você quer mais, enfim, as preocupações são um pouco diferentes, mas especialmente você que está aí, uma audiência pequena, não fica esperando muito para poder colocar o teu produto para vender, para validar a sua ideia. E eu tenho certeza que você vai se dar muito bem se você fizer com dedicação, se você fizer com carinho, validar teu produto com pesquisa, entregar o que as pessoas realmente estão esperando e vai resolver um problema deles. Beleza? E é isso, finalizamos mais um episódio. Muito obrigado pela sua presença. Esse podcast é patrocinado pelo smxp.com.br. Vai lá assinar, e se você quiser assinar agora, eu vou te dar um cupom. Coloca o cupom ESTRATÉGIA. Vai lá, coloca o cupom ESTRATÉGIA no checkout do smxp.com.br, ele vai dar um desconto para você e vai ser um prazer ter você ali na comunidade, beleza? A gente se fala amanhã, um grande abraço para você.